Reunião ordinária dia 10 de maio de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Gostaria de chamar o vereador Valdir para compor a mesa. Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno desta casa. Declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Gostaria de começar a sessão parabenizando todas as mães pelo seu dia comemorado neste último domingo. Dando sequência, coloco a aprovação à ata da reunião ordinária do dia 3 de maio de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências. Não há nenhuma correspondência. Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Em única votação, projeto de lei número 11/2021, que altera o dispositivo da lei número 4.531, de 19 de novembro de 2020, e que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de contratações, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do poder público e contém outras providências. De autoria do Executivo Municipal, esse projeto foi encaminhado às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação, de Obras, Serviços Públicos, Transportes, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública. Em única votação, os requerimentos dos vereadores com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Conrado, do número 13060/2021 ao 13063/2021. Niltinho, 12.025/2021 ao 12027/2021. José Abude, do número 17016/2021. Valdir, número 51019/2021 e 51020/2021. Felipe, 25007/2021, 25008/2021. Keilo, 17008/2021. Tchão Davan, 36021/2021. Tchãozinho do Formoso, 20019/2021 e 20020/2021. Tim, 23023/2021.
Pela ordem, presidente.
Sim, vereador.
Eu gostaria de pedir vista, senhor presidente, no projeto 11/2021, se os vereadores concordarem com a vista, para a gente discutir uma emenda para a próxima semana.
Conceda a vista, presidente.
Senhor presidente, eu gostaria, vereador, também, nesse projeto de lei 011, que a gente poderia encaminhar o compur da prefeitura para também encaminhar um parecer. Talvez já encaminhar com a emenda do compur, acho que ajuda bastante essa discussão.
Sim,
principalmente,
vereador,
a questão do prazo da emenda, que talvez vai ser de 36 meses, de 24 meses.
Tá bem, vereador.
Mas tem que ver também se o compur tá funcionando, porque também não adianta.
É. Aprovada, né, vereador? Vamos voltar passando.
Mas eu já tô pedindo já.
Tô pedindo a sugestão da vista pra gente.
Mas eu acho que vai ser aprovado e já tô pedindo já pra encaminhar pro
compur. Eu até, o vereador Felipe, eu estive conversando com o doutor Hernani ali agora ali, eu acho até interessante, mas não você estender o prazo pra legalização da obra, e sim você estender o prazo de parcelamento. Porque senão, sabe o que acontece? É só para dar uma... você pode começar uma obra daqui 36 meses sem legalizar e legalizar no 35º mês. Então, o parcelamento, eu até concordo também. Entendeu? Você pode chegar no 12º mês e começar a regularizar e começar o parcelamento, ao invés de ser 12 meses, pode ser 24, 36. Eu acho que aí entra dentro do que você estava querendo fazer emenda, até eu concordo, até faço com você. Do parcelamento, mas não da legalização, porque você dá 3 anos para uma pessoa legalizar, ela constrói errado, continua errado. Entendeu?
Eu pedi a vista, sim, no caso, para a gente discutir a emenda que vai fazer no projeto.
Tá certo.
Pedi a vista, no caso, assim, se os vereadores
concordam. Eu concordo.
A gente discute como vai ser essa emenda. Pode ser?
Sim. Coloca a vista em votação. Vereadores, concede a vista, fica sentado. Discordado, fica de pé. Vista aprovada. Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem utilizar a tribuna, pelo prazo de até 5 minutos, para apresentá-lo em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Estou lembrando aqui, nós fizemos uma mudança no regimento e realmente a vista não tem que ser votada. Então é só para esclarecer. Eu até esqueci desse detalhe. Então não tem que ser votado. Foi eu, foi meu. A gente até discutiu também a questão do prazo da vista, mas aí teria que olhar no regimento. Então eu tenho aqui alguns requerimentos. Primeiramente, cumprimentar a todos com uma boa tarde. Mais uma vez, a gente já fez aqui uma reunião à tarde. Primeiro requerimento é o 13060. Eu estou solicitando apoio aqui aos moradores da Vila Palmira. Nos meus 4 anos de vereador, nos meus primeiros 4 anos, sempre ressaltei a importância de obras e de serviços de manutenção na Vila Palmira. Problemas na área do esgoto, problema na captação da água, a água mistura com esgoto, os moradores morando em condições subhumanas. E agora, recente, tem uma pessoa tentando invadir as casas dos moradores. Então, eu estou pedindo apoio da prefeitura na Vila Palmira, para que eles não fiquem desamparados. Então esse é o primeiro requerimento. O requerimento 13061, existe um morador quilombola da comunidade do Espírito Santo que está precisando de tratamento de saúde referente à dependência química e a prefeitura não foi lá dar o atendimento à família. Então estou solicitando aqui à Secretaria de Assistência Social, né, no caso Desenvolvimento Social e Combate às Drogas, e compareça na comunidade do Espírito Santo para realizar o atendimento dessa pessoa. O próximo requerimento é 13062. Estou solicitando aqui troca de lâmpadas nas comunidades Perobas e Variante. Várias lâmpadas queimadas nessas duas comunidades. Estou fazendo aqui o pedido para o Cláudio Roberto Lins. É importante que a prefeitura também faça os atendimentos de troca de lâmpadas nas comunidades rurais. E o último requerimento, eu estou entregando aqui, mas na verdade perdeu o objeto, porque foi aprovado o projeto de lei de minha autoria sobre os jogos florais e o requerimento eu apresentei na semana passada, porque eu não sabia que o projeto seria votado, era para convidar aqui a União Brasileira de Trovadores para conversar com os vereadores. Mas como já foi aprovado, eu acho que não vai ser necessário conversar, a não ser que os vereadores tenham interesse. Mas o presidente da União Brasileira de Trovadores desejaria comparecer a essa casa antes da votação, mas já foi votado. Então é somente isso.
Vereador Nilton.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, vereadores, aos participantes da Assembleia aqui, à Rádio Cultura, bom dia. Temos 3 requerimentos, presidente. Um é adicionado à Copasa, na rua Angenor Saturino de Carvalho, próximo ao 260, até o Trevo da Barra, se encontra um esgoto a céu aberto, pedindo para eles tomar providência, onde os moradores lá estão pedindo essa urgência devido ao foco de bichos. Então, está pedindo que a Copasa dê prioridade para eles lá. O outro é, vem através desta, solicitar a Secretaria de Obras, providência, no sentido de que seja realizado com urgências obra de recuperação asfáltica na rua Maestro do Patrocínio, bairro da Glória, tendo em vista que o asfalto se encontra desgastado e em péssimas condições, repleto de buracos que dificultam o tráfego. Esse seria um segundo. Sendo que outros colegas já fez esse pedido, mas não deram andamento. Vem também através de um requerimento pedindo à Secretaria de Obras sobre a providências, a questão de iluminação e segurança dos moradores da rua Pedro Ribeiro, no início do bairro das Graças, onde está sendo realizada uma obra para a reconstrução de um trecho da rua. Ocorre que os moradores estão correndo risco ao trafegar pelo único espaço reservado e aí eles cujo poste de iluminação encontra-se com a lâmpada queimada e não tem nenhuma proteção de corpo e também nenhuma sinalização, o que é essencial para que as pessoas, principalmente idosos e cadeirantes, possam trafegar em segurança. Essa solicitação foi feita através de um cadeirante que me pediu para que eu pudesse dar providência para ele, o senhor Jorge Luiz Barroso da Silva, portador de necessidades especiais, cadeirante, e para que seja tomada as medidas paliativas no local. Sendo que lá sabe que a obra está em andamento, que vai continuar, mas pede para poder dar o mínimo de segurança para eles continuar trafegando pelo local. Isso é isso que estão pedindo. Sabe que está em andamento. Então é o mínimo que estão pedindo, é a segurança. No mais é só isso.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, vereadoras, a todos os presentes. Eu tenho um único requerimento, senhor presidente. Na verdade, ele é uma... Eu estou reiterando um pedido que eu já venho fazendo. É pela terceira vez que eu faço esse pedido. É ali na rua Sérgio Neves, em frente ao número 44, após o asfaltamento da rua, na gestão do prefeito Bebeto. Ali, sempre que chove, ao invés da água escorrer com rapidez, na direção do rio, a água, ela empoça, ela custa a escorrer, sobe o nível e entra no comércio de dois comerciantes ali, nesse número 44. Então eu já fiz esse pedido por duas vezes, é a terceira vez que eu faço esse pedido, no sentido de fazer um serviço simplório, é fazer uma boca de lobo no lugar adequado, para que evite, né, esse problema de entrar água, qualquer simples chuva que cai, entra água nos dois comércios. Então é esse o meu requerimento, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereador.
E boa tarde a todos os vereadores, vereadora, as pessoas presentes, as pessoas da casa, as pessoas que estão nos vendo pela TV Web e quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Requerimento 51019/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o Executivo Municipal. Santos Dumont, 6 de maio de 2021. Que seja realizado a recuperação das manilhas de rede de captação de esgoto na rua Constantino Horta, em frente à residência do número 102, no bairro Quarto Depósito, bem como as devidas prefeitorias no mesmo, pois devido a isso vem sendo aberto um grande buraco na localidade. Então a pessoa me mandou as fotos que requereu esse pedido e realmente lá está bem ruim, está tendo abertura mesmo de um buraco lá. E nesse caso aqui é urgência mesmo, porque do jeito que está, já está ruim e com o tempo as coisas vão piorando para os moradores do Quarto Depósito na rua Constantino Horta. O requerimento 51020/2021, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Executivo Municipal. Que seja realizada a devida pavimentação asfáltica na rua Zumir St. Williams, no bairro Aparecida, uma das três vias de acesso ao bairro Cor do Ouro. Isso aqui também chegou em nossas mãos, esse pedido, pedindo ao prefeito que faça as melhoras com asfaltamento na rua Zumir St. Williams, no bairro Aparecida, e também em caráter de urgência também, por ser uma das ruas também que dá acesso ao bairro Cor do Ouro. Presidente, só isso.
Vereador Felipe.
Senhor presidente, boa tarde.
Boa tarde.
Ao vice-presidente, ao secretário, aos demais vereadores, aos ouvintes da cultura, um bom dia. Requerimento 2507/2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Obras e Serviço Público, o senhor Oscar Homem Toledo e José Carlos, engenheiro da Secretaria, mencionado. Santos Dumont, 6 de maio de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, nas suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento. Com os respeitos cumprimentos, venha solicitar o encaminhamento a essa Casa de Lei uma cópia referente ao convênio que foi celebrado entre a Prefeitura de Santos Dumont, Minas Gerais, Caixa Econômica, com o objetivo de pavimentação drenagem no bairro Nossa Senhora Aparecida, tendo como valor total da obra R$ 1.114.308, repasse número 0082/2018, repasse 824.632/2015. Segundo informações obtidas, o início da obra 5/5/2020, término da obra 5/11/2020. O objetivo do requerimento é para que possa ser enviado uma cópia do projeto e o nome das ruas que foram contempladas. Então, senhor presidente, eu estou fazendo esse requerimento. Eu gostaria que a prefeitura mandasse o projeto e o valor desse repasse, qual foi as ruas que foram contempladas nesse projeto. Requerimento 2508/2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Obras e Serviço Público, o senhor Oscar Toledo e José Carlos, engenheiro da Secretaria mencionado. Santos Dumont, 6 de maio de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento. Com os respeitosos cumprimentos, venha solicitar o encaminhamento a essa Casa de Lei uma cópia referente ao convênio que foi celebrado entre Prefeitura de Santos Dumont, Minas Gerais, tendo como agente participante Prefeitura Municipal de Santos Dumont, Ministério da Cidade, com o objetivo pavimentação asfáltica, calçamento ou broquetes, drenagem de ruas localizadas no bairro Córrego do Ouro, tendo como valor da obra R$ 1.162.964. Número do contrato 070-2018, convênio 79-9968-2018, início das obras 11-2018 e termo das obras 2019. O objetivo do requerimento é para que possa ser enviado uma cópia do projeto e o nome das ruas que foram contempladas nesse convênio. Então eu gostaria, senhor presidente, que fosse mandado para essa casa, para a gente saber qual foi as ruas que foram contempladas nesse convênio com essas placas que está o termo dessas obras e com a certa urgência que eles possam enviar a cópia desse projeto para casa, porque tem a placa ali na subida do Morro da Carbureta, fizeram algumas obras, algumas ruas que eu já expliquei a semana passada e essas outras ruas ficou por isso mesmo. E lá no loteamento espacial continua paralisado até hoje. Então tem que pedir uma cópia do convênio para saber quais ruas foram contempladas e o projeto.
Sim, vereador. Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, nossa, senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, Câmara e Rádio Cultura. Requerimento 17008-2021. O vereador Keilo Mazilão, nas suas atribuições legais e regimentais, requer a aprovação deste plenário acerca do seguinte: que seja enviada à Secretaria de Obras e por esta providenciada a limpeza e manutenção de toda a extensão da Rua A, loteamento São José Operário, subida para o campo de futebol do bairro da Glória, bairro Glória, bem como o desentupimento dos bueiros localizados na mesma, uma vez que as águas pluviais descem com volume e força, indo diretamente para as ruas da parte baixa do loteamento São José Operário, contribuindo fortemente para o alagamento daquele local, problema grave que aquela população enfrenta, conhecido pela administração, merecendo a devida atenção e a respectiva ação do poder público. O requerimento se justifica em razão de solicitação daqueles moradores. O Valdir conhece a rua, Valdir, ela realmente está com problema de entupimento. Se a gente tivesse com esses bueiros captando, amenizaria a situação para o loteamento que já sofre bastante com o represamento das águas junto à BR-499.
Vereador, e é de grande valia a sua reivindicação. Eu reforço junto com você, porque realmente muitos bueiros entupidos, a situação da rua lá não é boa e agora é o momento certo de estar dando uma ajeitada lá, porque quando retornar de novo as chuvas, traz grandes problemas para a nossa comunidade lá. Então, desde já agradeço a Vossa Excelência por estar abraçando esse pedido à nossa comunidade lá.
Estamos juntos às ordens. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário, vice-presidente. Boa tarde aos companheiros de bancada, uma boa tarde aos demais que estão aqui, pessoal da casa. Gostaria de dar uma boa tarde também ao pessoal que nos assiste através da TV Web e um bom dia quem for nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago aqui um requerimento de número 036021 de 2021, o vereador Sebastião Antônio da Silva, Tião Davan, destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Oscar Homem de Toledo, Santos Dumont, 6 de maio de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante ao artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação no plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar a colocação de placa com a denominação da rua José Vicente Pereira, no bairro Santo Antônio. O pedido se faz necessário, uma vez que a referida denominação de logradouro público foi aprovada através do projeto de lei de número 015, no ano de 2020. E até o presente momento não existe a placa na referida rua. Certo de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo-me. Por hoje é só, senhor presidente.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa e todos os presentes. A todos que nos assistem pela TV Web, que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Um bom dia. Senhor presidente, meu requerimento, o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Legislativo Municipal da seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria e serviços competentes, possam fazer um planejamento para a execução da obra da rua Jorge Arda, sentido motopista, localizada na Vila Militar. A referida rua encontra-se interditada há 6 meses. intransitável, até para pedestres, o que vem causando transtorno e prejuízo aos comerciantes locais e moradores daquela localidade. Assim, o pedido se faz necessário, tendo em vista de se tratar de uma rua movimentada que viabiliza o acesso e o trânsito para a população que frequenta o comércio local. Fotos em anexo. O meu segundo requerimento, senhor presidente, é uma moção de pesar. É o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, conforme artigo regimental interno, deste legislativo, após a aprovação em plenário desta Câmara, na reunião ordinária do dia 10 de maio de 2021, externa votos de mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Meire Gonçalves, ocorrido no dia 30 de abril de 2021. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste triste momento. Assim, este vereador, através da presente moção de pesar, presta uma singela homenagem póstuma, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e amigos e se solidarizando nesta hora de dor e de saudade. Sem mais, é só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Boa tarde, vice-presidente, secretário, todos os vereadores, todos os funcionários da casa, boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste pela TV Web e todos que vão nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho um requerimento só hoje. Requerimento 23023. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocação de guarda-corpos ou guarde-reis no bairro Quarto Depósito, na rua Constantino Horta. O presente requerimento se justifica, pois na localidade tem ocorrido muitos acidentes. Inclusive, no local já caiu um rapaz que estava de bicicleta, conforme foto em anexo. Com isso, o local está cada vez pior, não possui a devida proteção, estando o barranco cada vez mais perigoso, sem esse guarda-corpo, guarde-reis. Esperamos contar com a colaboração para a solução deste caso. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Acerca dos requerimentos apresentados, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos: Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13060 ao 13063. Felipe da Silva Chaves, requerimentos número 25007 e 25008. José Abud Neto, requerimento número 17016. Keilo Mazilão, requerimento número 17008. Newton Novaes do Amaral, requerimentos número 12025 ao 12027. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36021. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimentos número 20019 e 20020. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23023. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos apresentados nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de votos, não havendo. Antes de passar para a tribuna, senhores vereadores, a Câmara Municipal precisa indicar nomes dos vereadores para integrar os conselhos municipais. Conselho de Alimentação Escolar de Santos Dumont, CAE Santos Dumont. Lei Municipal número 3.270, de 13/09/2000. Primeiro representante do Poder Legislativo respectivo, suplente. Um representante e um suplente. Vão ter que indicar, está no bom senso, não vou ter que indicar uma pessoa. Está aberto. Um representante e um suplente. Representante Miltim? Miltim.
Senhor presidente, eu tenho interesse em participar do Conselho Municipal de Educação, tá? Como titular.
Isso já está seu nome aqui já. É um suplente, não falando, vou ter que indicar, hein? Suplente, completo. Conselho Municipal do Meio Ambiente condena Lei Municipal nº 3.670, de 18/3/2005. Mandato de 2 anos, permitida redução de 2/3 de seus membros, 2 representantes do Poder Legislativo e respectivo suplente. Titular, já tem o Niltinho. Precisa de mais um titular e mais um suplente. Já tem um suplente, que é o Sebastião Neto. José Abude, agora no suplente, não havendo Sandra. Conselho Municipal de Educação de Santos Dumont, CME. Lei número 2.992, de 22/7/1997. Mandato de 2 anos, vedada a redução, recondução para o mandato subsequente. 1 representante do Poder Legislativo e respectivo suplente. Titular, vereador Conrado. Suplente, vereador Keilo. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM. Lei Municipal número 4.326, de 01/11/2013. Mandato de 2 anos. 1 representante do Poder Legislativo, respectivo suplente. Titular, Sandra. Suplente, Tim. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CODEC. Lei Municipal número 4.285, de 21/5/2013. Mandato de 1 ano, permitida recondução. 1 representante do Poder Legislativo, respectivo suplente, para os casos de impedimento. Titular, presidente Luciano. Suplente, Altamir. Conselho Municipal de Esporte, SEMEC, já está completo. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDEF. Lei Municipal número 4.350, de 1/4/2014. Mandato de 2 anos, permitida 1 única recondução. 1 representante do Poder Legislativo e respectivo suplente. Titular, Felipe. E suplente, eu vou assinar, Luciano. Conselho Municipal de Habitação, CMH. Lei Municipal número 3.979, de 28/5/2008. Mandato de 2 anos, permitida 1 recondução. 1 representante do Poder Legislativo e respectivo suplente. Titular, Flávio Faria. Suplente, Sebastião Davan. Conselho Municipal de Políticas Urbanas, COMPUR. Lei Municipal número 4.241, de 19/12/2012. Plano diretor. Mandato de 2 anos, permitida 1 única recondução. 2 representantes do Poder Legislativo e respectivo suplente. Titular, José Abude. Titular, Keilo. Suplente. Suplente, Conrado. Outro suplente, João Neto aqui. Conselho Municipal de Saneamento Básico. Projeto de Lei 02/2021, aprovada, aguarda a sanção do chefe do Poder Executivo, mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, 1 representante do Poder Legislativo e respectivo suplente. Titular, vereador Niltim. Suplente, Luciano. Por hoje é só, vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, velho.
Se for possível, eu sou suplente, foi me colocado suplente como no membro do... Suplente não, como membro não, como suplente do COMPUR. Se for o caso, eu gostaria de participar ou do Conselho do Esporte ou, por exemplo, da mulher como suplente.
Pode entrar possível, no acordo, né? Ali e trocar depois, né? Sim, vereador.
Eu fui participar do COMPUR, a prefeitura só reunia quando tinha algum projeto de interesse deles, as outras vezes não reuniu. Então eu tive uma experiência muito ruim nesse conselho.
Momento, tribuna livre, conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Tim.
Boa tarde novamente, senhor presidente.
Boa tarde
a todos. Nesse momento de tribuna, em primeiro lugar, eu quero parabenizar as mães pelo dia de ontem, né? Sabemos que são guerreiras de verdade, né? Sofrem demais com seus filhos quando criança, com preocupação. E mesmo ainda depois que crescem, né? Ainda continua dando trabalho e às vezes elas perdem até as noites, não conseguem dormir de preocupação com os filhos, que às vezes saem e demoram a chegar. Eu quero dar os parabéns às mães por tudo isso. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco a respeito do meu requerimento. Eu fui convidado a comparecer lá na rua Constantino Horta, onde a semana passada ocorreu um acidente lá. Um jovem de bicicleta que acabou perdendo o controle e caiu de barranco abaixo lá. E com isso os moradores me pediram que eu viesse fazer esse requerimento, pois há vários tempos que lá está desse jeito, sem proteção nenhuma. Já caiu criança lá brincando. Como os senhores podem ver nas fotos aqui, no momento que eu cheguei para tirar foto, até estava passando o ônibus da Viplan e a gente observa que o espaço é muito pouco. E com isso traz muito perigo ali para aquela rua. Então, eu gostaria de pedir uma atenção, né? Secretaria de Obras, que possam ir lá, dar uma olhada, para que seja isso providenciado com mais urgência. Que esse requerimento não seja mais um a ficar aguardado. Que seja o mais rápido possível atendido. É só isso, meu presidente. Muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Fernando.
A qual eu cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu gostaria primeiro, senhor presidente, de começar, claro, parabenizando a todas as mães, na pessoa da Sandra Cabral, que é a vereadora mãe colega desse legislativo, e também da minha esposa. Não tem palavras, mãe, mulher... Quem somos nós se hoje não existisse? Então eu quero, neste momento, parabenizar todas as mulheres de São João, a todos do Brasil, através da vereadora Sandra e de minha esposa. Depois eu gostaria também de parabenizar, neste momento tão difícil que nós estamos passando, que vai ser quarta-feira, o dia das enfermeiras e também dos enfermeiros. Que eles possam continuar sendo dedicados como estão sendo num momento tão difícil, são nossos anjos da guarda deste momento tão difícil que está passando o nosso país hoje. Depois eu gostaria também de fazer um breve comentário com relação a Machado de Assis, já que eu vindo para cá eu fui cobrado por uma pessoa com relação a Machado de Assis, que durante os 4 anos desse governo se enterrou dinheiro e dinheiro e não deu solução para o problema lá. Tem uma pendência com o Ministério Público e não se cumpre. Eu gostaria de fazer um pedido, vou fazer um encaminhamento para a Secretaria de Obras, para a limpeza daquele córrego, porque eles estão alegando, os moradores que moram abaixo da Machado de Assis, que eles estão pagando. Os canos estão todos enterrados, eles, para não ter retorno de água e de esgoto em suas casas, estão pagando para poder fazer a desobstrução dos canos. Depois, eu gostaria também de vou fazer um encaminhamento também à Copasa, porque mais uma vez tem deixado a desejar. Eu fui cobrado por um outro morador também, lá no quarto depósito. A Copasa foi fazer uma intervenção e deixou um buraco lá. E aí, com a chuva, que já deve ter uns 2 ou 3 meses, e está sendo arrancado o asfalto daquela rua, no quarto depósito. Depois, senhor presidente, o que desanima quando eu vejo Vossa Excelência falar que vai fazer indicação. E nenhum vereador aqui, eu não vi, propor, teve que Vossa Excelência meio que indicar. Porque de tão ruim que esse governo é. Eu não me lembro nenhum mandato que tenha eu participado que precisasse quase que empurrar um vereador para fazer parte de um conselho. Eu me lembro que quando o ano passado foi montado, na época da Cláudia Pascoal, foi montado o comitê do Covid, que era decidido pelo comitê, sem interferência do executivo, as coisas caminharam com uma beleza. E dava resultado, porque aí se divide responsabilidade. O comitê era democraticamente perfeito, porque as decisões eram tomadas e eu notava que as pessoas gostavam de fazer parte por causa das decisões. Mesmo que você fosse derrotado pela maioria, lá sempre estavam todos os participantes. Por fim, agora, quando o governo começou a tentar interferir, e aí os resultados, na minha opinião, começaram a dar alguns problemas, como foi com o pessoal do comércio. Então é muito triste tudo isso tá acontecendo. É um prefeito que não respeita, é um prefeito que está fazendo... Eu disse isso ele, porque eu não sou pessoa de ficar mandando recadinho, não. Eu, inclusive, falei isso com ele pessoalmente. Nós, quando vereadores, e Vossa Excelência como presidente dessa casa, assim como prefeito, que é ordenador de despesa, ele não é dono da cidade, não. Ele está ali para cumprir as leis. E o que não vem acontecendo com esse atual prefeito? Ele acha que é dono da cidade e vai fazendo do jeito que ele acha que deve. Com relação ao CONTRAN, no final eu já vi alguns vereadores reclamar. Eu também nunca tinha visto em 16 anos fazer quebra-mola, fazer tudo por conta, não passou nada pelo CONTRAN, nada. As decisões é tudo tomado. O prefeito vai fazer uma intervenção de um quebra-mola em tal lugar, faz intervenção, troca a placa, pega a placa dali, passa para mais 10 metros para frente. Que democracia é essa? Para que servir conselho? se o conselho toma decisão e não é cumprida. Eu lamento muito com relação a cobranças que tem feito, com relação, por exemplo, a mudanças aqui. O comércio aqui, no centro aqui, virou um caos, as pessoas, o comércio ruim, ainda tirando estacionamento de 10 minutos de pessoas que descem para comprar numa padaria, que dá 30 empregos, só trazendo problema. O governo, para causar problema, não, parece que é incansável de querer criar problema, não traz solução. Na Rua dos Passos, por exemplo, eu entrei com requerimento no promotor, depois eu fui falar que o prefeito não sabia que o necrotério estava tão bem arrumado, aí passou o necrotério para lá, agora dá a mão e contra a mão e proibir as pessoas de estacionar o carro lá. É uma aberração, E fora que faz assim, da hora para outra, não nem uma faixa para dizer que daqui um mês vai fazer a mão contra a mão, já muda, já proíbe. Então, eu lamento mais uma vez, fico triste porque alguns vereadores, como o vereador comentou, a questão do compor, quer dizer, você participa de um conselho onde o vereador marca reunião para o vereador não ir, e, quer dizer, é uma verdadeira aberração. Eu, mais uma vez, eu deixo aqui o meu repúdio a esse governo, por essa relação com o legislativo, pelo menos com a minha pessoa, não respeita. Eu já disse a ele que, assim como ele foi eleito, eu também fui eleito. E nós temos uma linha de trabalho totalmente diferente, mas eu gostaria que pelo menos fosse respeitado. É isso, senhor presidente, eu não vou ultrapassar o meu tempo não, obrigado.
Vereador Valdir.
Novamente, boa tarde, presidente, a todos os amigos, as pessoas presentes. Também dar os parabéns pelo Dia das Mães, reconhecer que realmente nossas mães, esposas, familiares, irmãs que são mães, todas as amigas, têm as famílias e que são lutadoras, que batalham em prol do filho, tanto quando criança quanto adolescente ou até mesmo casados. A mãe sempre se preocupa com a gente, então dar os parabéns a todas as mães, né? E dando continuidade, a gente vem agradecer também o pessoal que trabalha na prefeitura na parte de obras, junto ao secretário e os funcionários que fazem o trabalho que eles foram destinados a ser feito. Então agradecer a rua lá da Granja, lá na Granja tinha algumas pedras soltas lá na rua, são tijolinhos, né? Isso, então eles estavam soltos, então os moradores solicitaram apoio e já foram arrumados. Zezinho também chegou a pedir para lá, a fazer o comentário, e eu estive lá presente, Zezinho, e eles estavam terminando já o trabalho. Então agradecer aos trabalhadores que estavam lá, ao secretário, pelo atendimento àquela comunidade lá. E na rua Ana Pitela, já enviei ofício com foto, já comuniquei, já fui pessoalmente ao Oscar, a outras pessoas, sobre bueiros que estão abertos lá, colocaram placas, uma placa chegou a quebrar, eles colocaram outra, tem dois pneus lá, precisa fazer a pavimentação também de tampas buracos na rua Ana Pitela. Então a gente já reivindicou, já passamos para o secretário o que está acontecendo na rua Ana Pitela. Também estamos pedindo que faça a operação tampa buraco, não só no bairro da Glória, como em toda a cidade que está precisando desse auxílio da operação Tampa Buraco. Nas ruas das nascentes, onde dá acesso à caixa d'água lá no bairro da Glória, no loteamento Canaã, nós também já conversamos com Oscar, com outras pessoas competentes, com o Zé Lúcio também já foi passado a questão das melhoras lá para a comunidade lá, e já me falaram que já vão providenciar o mais rápido possível melhorias para aquela comunidade lá onde o povo sofre há anos ali. Então, relatando sobre esses casos, para as pessoas terem ciência que nós estamos reivindicando, fazendo o nosso trabalho. Na Travessa Araras também foi encaminhado, no começo do ano, um abaixo-assinado, ao prefeito recebeu esse abaixo-assinado em mãos, pedindo asfaltamento para as ruas da Travessa Araras, sendo um local de entrada do bairro que precisa com urgência desse asfaltamento lá, porque as pedras estão com muito buraco, lá não está bom nem para a pessoa
ANDAP. Então, é de urgência e já passamos ao prefeito, ao secretário e todos os competentes sobre o asfaltamento na Travessa Araras. Em Dores, também a gente comunicou sobre um esgoto que está aberto lá há mais de 3 meses. Então, a Tailândia mandou para mim fotos lá. A Lurdinha também, do Bairro da Glória, que tem uma residência lá também, me solicitou esse apoio. Então, há mais de 3 meses tem um esgoto vazando lá. Então, também já foi comunicado ao secretário a respeito do que está acontecendo em Dores. Tivemos algumas extensões de postes na parte elétrica, troca de lâmpadas. Então, a gente está agradecendo o Lins pelo trabalho também que está sendo feito. Somos sabedores que ainda faltam muitas lâmpadas para serem trocadas. As pessoas ainda estão nos parando, pedindo, ó, lâmpada tal, apagou, está queimada há tanto tempo. Então, a gente, todos os pedidos que chegam até as nossas mãos estão sendo encaminhados para o Cláudio Lins e, na medida do possível, ele está conseguindo cumprir com o seu trabalho. Então, comunicar a todos que nós estamos atentos, nós estamos aqui com as portas abertas, estamos fazendo o nosso trabalho, que é encaminhar os pedidos, levar as pessoas competentes. Infelizmente, não cabe ao vereador e não tem como o vereador também fazer o que as pessoas nos pedem. Simplesmente a gente faz um requerimento, a reivindicação em forma de requerimento e ofício e encaminha ao órgão responsável. Então, desde já, comunico a todos o nosso trabalho e desejo a todos uma boa noite.
Vereador Tchauzinho Formoso.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vice-presidente interino, a todos os colegas vereadores, a todos os presentes, a todos que nos ouvem pela TV Web e que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Em primeiro lugar, parabenizar as mães, na pessoa da Sandra aqui representando, a minha esposa Sandra, que é mãe do meu maior presente, o João, e todas as mães, né? As mães são seres preciosos que nos dão a vida, nos protegem e cuidam. Para elas, uma homenagem é pouco, pois merece que todos os dias sejam amadas. Feliz Dia das Mães para todas as mães que diariamente sacrificam pelos seus filhos, que amam com todo o seu coração e alma. Deixo esta homenagem em forma de agradecimento, pois todas contribuem para melhorar nosso mundo e pelo mundo espalham ensinamento de amor e altruísmo. Parabéns a todas que estão nos ouvindo e a todas as presentes da casa, que trabalham na casa. Gostaria de falar um pouquinho sobre a rua Jorge Ardo. 6 meses é o que eu falo, planejamento. É isso que eu te cobro, Keilo, todas as reuniões, você como líder do prefeito. A nossa cidade, ela não tem planejamento. Porque, na verdade, a nossa cidade, ela está, vamos dizer assim, destruída entre partes em todos os cantos. Área rural, todas as ruas precisando de uma recuperação emergencial urgente. Eu conheço a rua que o Valdir falou, conheço todas as ruas de São Zumon. Lá na Dona Rosinha, eles colocaram terra no buraco, não passaram um asfalto, um tapa-buraco. Só para você ter ideia do tamanho que está o problema da nossa cidade, tem um buraco em frente ao Itaú. Uma senhora lava lá e o buraco enche d'água. Todo dia uma pessoa toma um banho em frente ao banco. Solicitar um caminhão tapa-buraco, urgência. Isso é questão de urgência. É o que eu falo, planejamento. Nós estamos indo para 4 meses de mandato meu. 4 meses sem manilha, 4 meses sem escória e 4 meses sem maquinário. E eu tô com medo de chegar ao final do ano e eu tô te cobrando o mesmo planejamento, Keilo. Eu te peço de coração, em nome de todos os meus amigos vereadores, você como líder do prefeito, implora lá por nós e por toda a nossa cidade. Planejamento. Ninguém quer que faz amanhã, não. Mas que se faça um planejamento. O que não pode é todo dia nós chegar aqui e fazer a mesma cobrança, pelos mesmos motivos. É isso que eu queria te pedir. A respeito da rua Pedro Ribeiro, que se fizesse tipo um alambrado lá, eles usam a beira da linha para passar. Não tem segurança nenhuma para os pedestres transitar de um lado para o outro da obra. Igual eu te pedia na última reunião, que se trouxesse um planejamento de quando será o início da obra, para a gente passar para a população. Gostaria de te falar mais também da nossa região, né? Eles fizeram um caminho provisório para passar lá na Cachoeira dos Belos, sentido São Domingo. E eles fizeram um caminho, a máquina não foi. Eu falei, assim, rapaz, não pode passar, se fizer eles não vão. Como que eles vão atender uma cidade com uma máquina? Não tem como. A licitação é questão de urgência, licitação de manilha, de escória e de maquinário. Toda a zona rural, toda ela, precisando de reparos. Toda. Quero te entregar, Keila, que é o requerimento da rua Jorge Arde. Mais uma vez, te
te pedir empenho nessa sua tarefa. Sei que não é fácil. Eu queria fazer aqui, a nossa cidade, todo mundo faz pedido, né? Eu tenho muitos pedidos para fazer, tenho muitas reclamações para fazer de todas as secretarias, mas também tenho alguns agradecimentos. Eu queria agradecer o Carol de Lins, que me atendeu muito bem, ao Oscar Homem de Toledo, secretário de obras, dentre outros. E gostaria de fazer um comentário sobre a Rua São José. O que acontece? A Rua São José, ela era mão única, centro da cidade, bairro. Se eles colocassem ela mão única, bairro, centro da cidade, eles iam tirar todo o trânsito do centro da cidade, 4 horas da tarde, porque a pessoa ia subir Rua da Biquinha, bairro de Fátima, São Miguel, bairro da Glória, Santo Antônio, ia dividir. Agora eles fazem ela mão e contramão, ela não tem espaço. Tem um microtério lá, como é que eles vão parar? Não tem estacionamento. Ela tem que ser mão única, sentido centro. E que se tome uma atitude a respeito disso. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Conrado.
Gostaria de cumprimentar mais uma vez todos e todas, desejando uma boa noite. Primeiro assunto que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre o Museu de Cabangu, projeto que tramita nessa casa, projeto de lei, e discute a transferência de recursos de 1,5 milhão para a Fundação Casa de Cabangu. Hoje eu entreguei o parecer da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. Eu sou relator e no relatório foi favorável à tramitação do projeto, favorável à aprovação do projeto, mas nós ressaltamos aqui que não foi comprovado algumas questões. Por exemplo, foi dito pela Fundação que o Instituto Federal faz parte do projeto, e aí entrando em contato com o Instituto Federal disse que não faz parte do projeto. Foi dito aqui também que o IFAM já teria recebido esse projeto, estaria doido para aprovar o projeto. Em contato com o IFAM disse que não recebeu nada da Fundação Casa de Cabangu. Então, assim, essas questões são preocupantes. E também foi mencionado, foi juntado nesse projeto, uma denúncia que foi feita por um cidadão referente à Casa de Cabangu, do Ministério Público Federal. E eu lendo os documentos, tem lá, não sei se foi incompleto que foi entregue a essa casa, mas nos documentos entregues referente ao procedimento do Ministério Público Federal, lá diz que desde 2019 que o Ministério Público está tentando entrar em contato com a Fundação Casa de Cabangu, inclusive ressaltando que se não responder, a Fundação Casa de Cabangu vai responder por improbidade administrativa, e eu não sei se os vereadores tiveram tempo de olhar. Então eu achei isso tudo muito preocupante, porque o que foi juntado aqui de procedimento são documentos referentes a até 2019. Embora isso não, em tese, não tem nada a ver com o projeto de lei, mas eu acho que essa casa tem que ser respeitada em relação ao que fala aqui, né? Alguém fala assim, o Instituto Federal está junto. Tem que mostrar o documento, o Instituto Federal realmente está junto nesse projeto. Se o IFAM realmente está interessado em aprovar esse projeto, tinha que ter juntado um documento que o IFAM realmente está interessado. Porque quando eu entrei em contato com esses órgãos me informaram que não estão participando, eu achei preocupante. Embora o parecer foi favorável, porque nós conseguimos aqui amarrar o projeto. Então, vai ser transferido 1,5 milhão e tudo que vai ser feito foi demonstrado a esta casa. Mas eu acho importante, quando a Fundação Casa voltar aqui, juntar esses documentos, comprovar o que fala. Eu também queria ressaltar aqui, reiterar o meu pedido. Eu acho que esse projeto tem que ser discutido no Compurro, o projeto de lei referente às construções. Se o Compurro estiver inativa, o Compurro é um órgão formado por várias entidades, muito... A ideia do Compur é muito boa. Eu tive uma experiência muito ruim no Compur porque a prefeitura não mandava representantes. Várias reuniões que eu participei não dava quórum. E aí só dava quórum quando a prefeitura tinha interesse em aprovar um projeto. Isso é muito ruim. O Compur ficou muito... Ele não funcionou corretamente. Agora, segundo o Hernani, está funcionando. Então, fico feliz por isso. Mas durante os meus primeiros 4 anos de mandato, tive experiências ruins no Compur. Então, se esse projeto pudesse ser encaminhado para lá, junto com a emenda que o vereador Felipe quer apresentar, para eles fornecerem um parecer para nós, acho importante, porque um projeto técnico envolve, de certa forma, um plano diretor, eu acho bom, embora o requerimento dessa casa não obrigue a encaminhar projetos para os conselhos, mas pela prudência eu prefiro que seja encaminhado, junto com a emenda do vereador Felipe. Gostaria de reiterar também que nós, vereadores, pudéssemos reunir com o Conselho Tutelar, conforme a reunião já marcada no início desse ano, mas devido à onda roxa foi desmarcada a reunião. Gostaria de pedir que ela fosse remarcada de novo, que a gente pudesse reunir com o Conselho Tutelar para dar andamento e continuidade daquela primeira reunião do ano passado com os vereadores do mandato anterior ainda. Ressaltando agora sobre o Conselho Municipal de Transporte Transporte e Trânsito, eu também fiz parte desse conselho, só que eu fiz parte como membro sem direito a voto e sem direito a fala, porque o estatuto do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito diz que o vereador não é membro do conselho. Então eu participava do conselho, mas quando tinha votação eu não tinha direito a voz e fala. Mas eu tive uma experiência muito boa no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Por quê? Os membros da Polícia Militar, eles participavam constantemente, os membros da Polícia Civil e de outras entidades, empresas de ônibus, e a gente discutia determinado assunto, a gente fazia visita na localidade para discutir determinado assunto sobre o trânsito, e isso era muito bom, você envolver entidades, né, Polícia Militar, Civil, empresas de ônibus, taxistas, eu também estava lá, e a gente fazia um parecer técnico sobre determinado assunto de trânsito e a gente caminhava para a prefeitura. É uma pena que a prefeitura não valorizava as decisões do conselho. Então, um conselho que dessa grandeza, com várias instituições envolvidas, quando tem um parecer técnico, tem uma discussão, tem uma tomada de decisão, é deliberativo, o conselho, a prefeitura deveria ouvir. Mas, pelo visto, o conselho não é, até hoje, ouvido. Essas decisões, eu já entrei em contato com o secretário municipal de transporte e trânsito hoje e verifiquei com ele de quem partiu a decisão de mudar o trânsito da rua São José. Ele disse que foi do prefeito, então o prefeito determinou por conta própria a mudança do trânsito da rua São José, e eu acho que essas decisões têm que passar pelo conselho. E a população também tem que ser ouvida. Você não pode chegar na noite pro dia e mudar a mobilidade urbana de uma cidade sem nenhuma discussão. Isso não é razoável. Nós vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito. É importante a participação popular, é importante que um conselho seja ouvido, é importante que a população seja ouvida. E o prefeito, eu acho que ele, né, ele toma as decisões da cabeça dele. Eu acho que por ser reeleito, aí ele pensa assim, ah, tudo que eu fiz, então vou continuar fazendo, né? Mas eu penso que não, penso que ele tem que ter mais prudência na tomada de decisões, porque nós vivemos numa cidade, envolve pessoas, a política é gestão de interesses em conflito. Não é a gestão do interesse do prefeito. Então a prefeitura tem que envolver mais pessoas para que as decisões sejam melhores, sejam mais participativas. E o Conselho Municipal de Trânsito, ele tem que ter participação, tem que ter voz. Para que tem conselho? Então não adianta a gente indicar as pessoas para participar dos conselhos, as entidades indicam e não tem voz nenhuma. Queria também, para finalizar, lembrar aos vereadores, sempre é assunto aqui, já falei bastante, eu consegui um recurso de 280 mil para fazer uma pista de skate em 2019, nós estamos em 2021 e até hoje não foi construído. E foi decidido isso com o prefeito, com os secretários, que poderia enviar o recurso, que eles fariam a pista, e até hoje não foi feito. Da mesma forma que eu procurei a prefeitura para conseguir o recurso do ônibus, eles disseram que sim, consegui o recurso do ônibus, eles não aceitaram. Então, assim, é uma cidade que o jovem, o esportista, ele está sendo muito deixado para trás. Então, um jovem Santos Dumont, ele vai olhar, ele vai pensar assim, pô, Santos Dumont odeia a juventude, né? O esportista vai pensar, pô, essa cidade odeia o esporte, porque tem capacidade, possibilidade de fazer políticas públicas e elas não acontecem por decisões da prefeitura. É uma visão muito limitada esse governo tem do esporte e da juventude. E eu lamento muito por isso. Então tem um recurso de 280 mil para construir uma pista de skate. Uma pista de skate moderna, no estilo de Cabo Frio, que é um ponto turístico. É raro ter uma pista de skate dessa magnitude. Então espero que seja construído. Para encerrar, quero saudar as mães. Uma feliz semana, passou o dia agora, o Dia das Mães, mas é importante a gente valorizar as mães. É muito difícil ser mulher nesse país, é um país que tem muito preconceito no âmbito do trabalho, e as mães têm que lutar muito para sustentar seus filhos, às vezes cuidam da família sozinhas, então a gente tem que valorizar as mães. E também falar sobre o Dia do Enfermeiro, que vai ser no dia 12, ressaltar que os enfermeiros estão no enfrentamento à pandemia. O Brasil é o país que mais morre enfermeiros nessa pandemia, um terço das mortes dos enfermeiros é no país. Eles estão aí enfrentando essa pandemia para defender nossas vidas. É só isso. Muito obrigado.
Vereador Nilton.
Boa noite novamente, boa presidente, noite, os colegas vereadores, membros da casa e a imprensa, todos. É só para reafirmar sobre um dos meus requerimentos aqui, a senhora Marli se prepara para pós-pandemia. Então, sobre o requerimento é referente à Copasa, o esgoto aberto. Se a fiscalização de saúde pública for fiscalizar lá o setor dela após pandemia, ela não vai ter condições de trabalhar devido ao odor e às condições do local devido ao esgoto céu aberto. E referente a Maestro Patrocínio, no bairro da Glória, vamos falar Bairro da Glória, é Bairro da Glória ou o operário? Então, é só dizer operário, não é isso? Então, uns falam São José Operário, outros falam Barra da Glória, né? Eu tentei transitar de carro lá, É na casa de um colega meu lá, pedreiro, Edson. Ficou impossível. Não teve jeito. Eu não tive condição de entrar com o carro nessa rua. O pessoal lá estava reclamando com toda a sua honestidade mesmo. Não tem condições. E deu azar ainda no dia a Copasa estava fazendo um reparo lá. Aí ficou mais inviável. As condições lá estavam ruim mesmo. Então nós estamos pedindo socorro. E com relação aos colegas também já pediu sobre a Pedro Ribeiro, né? É para facilitar o acesso de um cadeirante, o Sr. Jorge. Ele pessoalmente me pediu, porque ele está tendo que dar a volta por cima do bairro lá. E ele deve saber quem é o Sr. Jorge. Ele é cadeirante, ele tem uma cadeira motorizada. E fica difícil para ele se mover sozinho. Ele não depende de ninguém para ajudar ele. Facilitaria ele um livre acesso ali para ele poder uma passarela, né? Condições, ele até que essa obra finaliza. Seria isso. Mais obrigado.
Vereador José Abud.
Boa noite a todos mais uma vez, senhor presidente. Eu tenho aqui alguns assuntos para falar aqui na tribuna. Vou começar pelo dia de ontem, né? Foi o dia das mães, então em tempo ainda eu queria parabenizar a todas as mães que estão me ouvindo, todas as mães de Santos Dumont. Espero que todas tenham tido um feliz dia e que para mim, na minha opinião, todo dia é dia das mães. Em seguida, gostaria de agradecer alguns serviços que eu pedi lá na prefeitura. Eu pedi, por exemplo, para que fosse a Rua Esperanto fosse reparado o calçamento. E assim como o vereador Valdir já mencionou, eu também gostaria de agradecer ao secretário e aos funcionários da prefeitura pelo trabalho que fizeram lá. E lá na Rua Pedro Ribeiro, comentei aqui semana passada que exatamente onde caiu aquele muro dentro do rio, exatamente lá existiam umas luminárias apagadas e que também já foram consertadas. Uma delas continuou apagada, até sexta-feira estava apagada, mas provavelmente também será reparada. Com relação ao meu requerimento que eu fiz hoje para a Rua Sérgio Neves, eu vou só reiterar aqui, é que é um absurdo que uma intervenção pública de pavimentação de uma rua cause algum problema a qualquer pessoa que seja, a um comerciante ou a um morador daquela rua, e que o poder público depois não repare o problema, não conserte o problema. Deixa esse problema eternizar. Já fazem 8 anos, provavelmente, que toda chuva forte que dá naquela região alaga a rua e entra água na loja de 2 pessoas. Então, isso é um absurdo. Está aqui meu requerimento para a gente tentar resolver esse problema. Na Rua Sérgio Neves, número 44. Eu também pedi ao secretário de Agricultura que desse uma manutenção lá na Rua José Abdala, lá no campo da Ponte Preta, bem próximo ao campo. A passagem está muito ruim, a rua está muito difícil de passar de carro, passar de motocicleta. Então eu pedi ao Pedro e ele ficou, e de entre hoje e amanhã, resolver esse problema lá para a gente. Com relação ao trânsito da Rua São José, senhor presidente, eu também gostaria de me manifestar. Eu acho que essa alteração, esse retorno à mão e contramão, deveria ter sido melhor discutida, deveria ser melhor avaliada. Não é assim que se faz uma alteração do trânsito. Espero, né, que seja reavaliado e que o mínimo que seja previsto lá são espaços de estacionamento. Se acham que ser mão e contramão é melhor para o trânsito, mas alguns trechos de estacionamento permitido também serão. Mas espero também que a prefeitura avalie com técnica, com clareza aquele problema lá. Para terminar, eu não poderia deixar de falar, vereador Keilo, como a gente, toda reunião a gente fala um pouquinho lá do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou falar mais uma coisinha aqui para vocês. É que o presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma declaração, gente, dizendo que acha desnecessário que o voto eletrônico seja auditável. Bem, o voto eletrônico, ele veio para ajudar, né, para mostrar que a tecnologia pode ser usada para agilizar os processos. É óbvio, né? Hoje a eleição termina às 17 horas, às 20 horas, 21 horas já se sabe quem ganhou, quem perdeu, quantos votos teve, em qual região, mas não tem jeito de conferir, não é auditável, ele não tem o voto impresso, você não tem como comprovar, né? Então fica muito feio, muito... Eu esperava do presidente do Supremo Tribunal Federal que desse uma declaração que o problema vai ser estudado, que existe sim o risco da urna ser fraudada. Tanto existe, gente, que eu vou dar um dado para vocês aqui. Em 2014, né, acho que foi a última eleição para deputado federal que essa pessoa que eu vou falar disputou, ele se elegeu. É um delegado da Polícia Federal. Ele se elegeu e depois disputou a reeleição e perdeu. E ele, como sendo delegado da Polícia Federal, ele teve como investigar um pouco mais a fundo o que aconteceu. E ele prova que ele teve votos suficientes para ganhar a eleição, mas perdeu. E hoje ele mora na Suíça. Ele teve que mudar do Brasil porque ele foi ameaçado de morte. Então, como o ano que vem vai ter eleição, é uma eleição importante, é uma eleição que nós vamos decidir se a gente continua a reconstrução do Brasil ou se a gente para, a gente deveria se inteirar desse problema do voto eletrônico auditável e participar da discussão. E auditoria do voto é só para melhorar a segurança, ninguém vai usar a auditoria do voto para mudar o voto de ninguém, vai só ser mais, o resultado vai ser mais confiável. Se a população achar que deve mudar o presidente, os deputados, os senadores, que mude, mas que tem que haver uma maneira de você confirmar se essa é realmente a vontade do eleitor.
Se me permite uma parte, vereador.
Pois não, vereador. Querido.
Manteria-se o voto eletrônico, que veio para ficar, como toda tecnologia, um voto bom, resultados rápidos. Paralelamente a isso, dentro da urna seria impressa, à medida que a pessoa votou, cairia lá, você publicaria o resultado, sim, às 8, 9 da noite, paralelamente iniciaria uma contagem só para...
É, se depois... necessário for fazer auditoria, sim, vai ter um jeito de fazer.
Não se trata de judicializar. Você faria contagem para fim de ata, para confirmação, isso, mas já publicaria às 8 da noite, tudo ok. Eventualmente, numa contagem, deu divergência, tudo bem.
Mas se o presidente do Supremo Tribunal Federal fala que é contra, o que você pode esperar?
Eu acho que falta debate com o público.
Eu
ampliar
acho.
Dessa forma.
Era só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
secretário. Boa noite ao vice-presidente. Boa noite aos colegas de trabalho. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite quem nos assiste através da TV Web. E um bom dia renovado quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala aqui hoje falando das mães. Dia 9 de maio, foi ontem dia das mães. Eu fiz uma pequena homenagem aqui, porque se a gente for falar das mães, eu ficaria aqui o resto da noite e não daria conta de falar tudo. Mas dia 9 de maio comemoramos o dia das mães, uma data muito especial. Quero desejar um feliz dia das mães, em especial a minha esposa, Valdineia, me deu 2 filhos. Infelizmente, um hoje está junto ao Papai do Céu, olhando por mim aqui embaixo, e tem uma joia hoje que é meu filho Pierre. A minha nora Thalita, a vereadora Sandra, nossa companheira de bancada, a todas as funcionárias dessa casa legislativa e todas as guerreiras, ser mãe é a missão maior. Responsabilidade é amar de forma mais completa, é dar o melhor de si e não receber nada em troca. A ela devemos a nossa vida, pois é merecedor de todo o nosso respeito, é digno de todo nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e bondade. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco a respeito dos pedidos que estão em andamento. Assim como a gente sabe que os meios de comunicação, a TV Web, a Rádio Cultura, têm um alcance muito grande, nós fazemos requerimento e talvez esses requerimentos fiquem esquecidos. Ou então, quando a gente vai até um secretário e busca retorno desse requerimento, eu consigo falar para uma pessoa, duas ou três, em que pé que está. Eu vou criar uma política minha agora de passar, através aqui da bancada, sobre o andamento dos meus requerimentos. Não vou falar de todos hoje aqui, mas de alguns aqui em específico. Vossa Excelência, Valdir, falou a respeito do esgoto de Dores que está a céu aberto. Eu tenho uma crítica, eu não sei se crítica ou autocrítica aqui. Essa rede de esgoto já está sendo cobrada a várias pessoas, há vários dias, acho que há meses, se rede de esgoto está aberta em Dores. Então, eu queria comparar se essa rede de esgoto que está aberta em Dores fosse em frente ao Banco do Brasil, se ele estaria daquela forma. Porque eu acho que o mesmo direito que tem o morador de Dores tem o morador aqui do centro da cidade. Então, eu vejo isso como um descaso. E trago também um pouco, não sei se vai ser solução. Só que, como eu fiz um pedido sobre isso e ainda não foi sanado o pedido, eu vou trazer uma meia resposta. Eu conversei com o secretário, o Oscar, e ele me garantiu que quarta-feira ele vai solucionar o problema do esgoto. Então, para a população que está me vendo e ouvindo através da Rádio Cultura durante a semana, se não for feito na quarta-feira, é para saber que a gente está correndo atrás desse pedido e já tem essa resposta. Quarta-feira, vão lá fazer. Acho que tardiamente, mas se for, já vai estar tendo um alcance. Para a população de Dores também foi pedido uma caixa d'água, porque já fizeram um poço artesiano lá e o nosso prefeito ficou de dar a caixa d'água e a tubulação. Ainda não foi feito. Cobrei também hoje para o secretário
O Zé Lúcio, ele me garantiu que vai levar essa questão até o prefeito. E lá no futuro também vou estar falando, se o prefeito vai fazer, se não vai fazer, quando vai fazer. É aquele negócio de planejamento. Planejar, daqui 6 meses faremos. Então, já vão estar cobrando, vou estar sempre em cima. E vou criar uma política também de não fazer 3, 4, 5 requerimentos, que eu sei, eu vou entender que as secretarias estão cheias. E são vários pedidos, não vão fazer todos os pedidos. Então, quando for sanado parte dos meus pedidos, eu volto a fazer mais requerimento. Nem por isso vou deixar de atender a população, o meu gabinete está aberto, estou de portas abertas a atender, escutar, ouvir e levar o problema do povo para frente, mas que seja também sanado algumas partes dos requerimentos, para que não fique dessa forma. Conversei também com o líder do governo, que ele me falou que a semana que vem, no mais tardar, a outra patroa vai estar liberada, né, excelência? E vai estar direcionada para aquela região de 12, do Paraibuna também, que as estradas lá estão em péssimas condições. Eu achei que seria até antes, mas já para a população que estiver me ouvindo, saber que não será nessa semana, será na próxima semana, se for possível essa semana, assim está falando aqui o líder do governo. Tudo bem. E quando chegar essa patroa na região, a gente deseja que ela fique por lá até que seja sanado todos os problemas. Não só a estrada principal, mas adjacências. Entrada de casa e tal. Fiz um pedido também de um corrimão, um guarda-relho, na rua Francisco Albano Fernandes. Segundo o secretário, também está em andamento. Isso é só para provar que a gente está aqui trabalhando, que está lutando para essas coisas aconteçam. E agradecer também ao Claudio Lins, que fiz um pedido para ele de luminária no final do virador do ponto 11 Santo Antônio, que com a extensão da linha agora, o lugar lá está escuro. Ele prontamente levou o pessoal da empreiteira lá, fizeram orçamento, já está em andamento. E segundo ele, vai estar colocada essas luminárias lá. Gostaria de agradecer ele muito, porque todos os pedidos meus, principalmente, que chegou até ele, ele acata e resolve. Tá de parabéns, mais uma vez. Que eu não vou cansar aqui de parabenizar quem de direito. Aproveitando esse gancho, há um pedido de iluminação para distrito de Espírito Santo, que lá também tem bastante lâmpadas queimadas. Eu vou estar direcionando isso a ele e espero que resolva esse pedido também. Então, senhor presidente, fica aqui a minha fala a respeito disso. Tudo que eu pedir, eu vou direcionar isso aqui em plenário e falar para a população que está ouvindo ou que está me vendo pelo trabalho que está sendo feito. Que assim, a gente sabe que o alcance das meios de comunicação é maior. Vamos saber os andamentos dos pedidos nossos no requerimento que a gente está fazendo aqui.
Com a parte, meu caro. Pois
não, excelência.
Gostaria de parabenizar a vereadora Sandra pelo requerimento em conjunto. E para você ver, Keila, como que a questão nossa é muito complexa. Aqui tem um requerimento feito no dia 14 de abril para a Secretaria de Saúde do município e do estado a respeito da vacinação dos garis. Isso, dia 14, hoje é... vai dar quase 23 dias e até hoje nenhuma resposta, nem do estado e nem da nossa prefeitura. Aí você vê aqui, ó, passou ontem no Fantástico, Rio de Janeiro, vacinação de garis. Aí você já abre aqui, ó, Prefeitura de Belo Horizonte, já tá cadastrando todos os garis para ser vacinado. É questão de planejamento, já era para uma cidade pequena igual a nossa, já era para todos estar vacinado. Isso é questão de bom senso. Eu acredito que não gastava nem o governo do estado. Eu acredito que por vontade de todos, a vontade minha era que todos fossem vacinado, mas os garis, eles têm que ter essa prioridade. É isso que eu queria que você levasse ao nosso executivo, a Odineia, que é a nossa responsável pela área. Obrigado, senhor.
De nada. Com a palavra, excelência.
Uma parte, vereador, obrigado. Vereador Conrado. Sobre a questão dos garis coletores de lixo, estava até falando com a assessora da Sandra agora. Seria importante a prefeitura vacinasse eles com a vacina da Xepa. Como todo dia tem sempre uma ou duas vacinas que está ali faltando, né? Que na verdade tem que vacinar alguém. Qualquer um que estiver na fila tem que vacinar. Poderia a prefeitura fazer um planejamento para vacinar essas pessoas? Acho que isso é prioridade, né? Vários coletores de lixo e garis estão se contaminando. A gente tem que defender isso. Talvez fazer um requerimento conjunto. Agora, sobre lá no Espírito Santo, não tem luz nenhuma, não tem luminária nenhuma. Então a gente tem que pedir lá poste e luminária, porque os moradores do Espírito Santo pagam a contribuição de iluminação pública e não tem iluminação pública. Uma comunidade quilombola importante que a gente tem que valorizar. Obrigado, vereador.
Nada. Então, senhor presidente, por hoje fica só e eu gostaria de agradecer a todos e todas e uma boa noite.
Vereador Felipe.
Sou presidente, vice-presidente interino Valdir, presidente Luciano, o secretário John Formoso, aos demais vereadores. Gostaria também de começar a minha fala parabenizando todas as mães, principalmente a minha, e estender também para as outras mães também, a vereadora Sandra, a outra Sandra, esposa do vereador John Formoso, que está presente com a gente aí, a Dreis também, que é mãe. Então, gostaria de estender parabéns para todas as mães do Brasil e do mundo. Senhor presidente, eu venho O pessoal falou muito do trânsito da rua São José, uma rua que mexeram, mas eu gostaria de falar mesmo que complicou o trânsito, mas foi ter mexido no centro da cidade da forma que mexeram. O Tchãozinho do Formoso, acho que é motorista, o Tchão da Van é motorista, acho que deve saber disso. Se você for passar com a carreta ali perto do Sabino, você tem que abrir naquela rua para você entrar. Eles puseram as garagens do lado de cá, do lado direito, uma carreta não passa ali, porque as garagens, quando a carreta tem que abrir para fazer a volta. Então eles mexeram no trânsito e não acho que isso vai dar muito problema. Em frente à padaria da vovó, passar um ponto de ônibus para ali não tem justificativa, porque tem as marquises, a rua é estreita. Eu acho que para passar aquele ponto de ônibus para ali teria que tirar aquele canteiro, porque não tô criticando caminhão de lixo, mas já chega o caminhão de lixo no horário de pico. Então agora, o ônibus vai ter que parar no meio da rua, você vai ter que esperar ele pegar o passageiro, porque não tem outra justificativa, passar esse ponto de ônibus para ali. Mas eu acho que quem fez isso aí faltou um pouco de responsabilidade, não ver a dificuldade da população. Outra coisa que eu gostaria de falar, sempre atrás eu chamei o Admilson aqui para saber como se encontrava os convênios dos Correios, dos distritos e tudo. E até hoje o pessoal que presta serviço para os Correios dos distritos, não foi feito esse convênio. Eu não sei por que não foi feito esses convênios. Então o governo vem acabando com as coisas de uma tal forma que não justifica. Tirou as ambulâncias dos distritos. Não tem explicação porque tirou as ambulâncias dos distritos. O vereador Conrado falou, o governo abriu mão aí de 250 mil para comprar um ônibus. Qual que é a justificativa de ter tirado as ambulâncias dos distritos? Esses distritos precisam muito dessas ambulâncias, precisam dos convênios. E o prefeito lá vai acabando com as coisas de uma tal maneira, passando por cima das pessoas com coisas que ele é dono da verdade. E algum secretário lá vai se engolindo essa forma, talvez até porque é cabide de emprego. Se a pessoa for cabide de emprego, for uma pessoa que estiver fazendo a parte dele, certo? Não me interessa. Mas fazer da forma que foi feita, mexeu no trânsito da forma que foi feita, é porque o prefeito quis assim, eu não vou admitir. Então eu vou continuar falando e só vocês observar que da forma que mexeram no trânsito, não é a melhor forma para consertar o trânsito. Só dá certo aquele ponto de ônibus ali da forma depois tirar o canteiro central. Aí você pode desviar lá na contramão e sair. Agora sobre as obras de Santos Dumont. Eu gostaria de falar hoje sobre as obras de Santos Dumont. Santos Dumont, a prefeitura tem um convênio com um consórcio com a Ampar. Esse Giovanni da Ampar, muito tempo eu já tive problema com ele, a respeito da forma que esse consórcio com a Ampar. Ele é engenheiro que toma, é um dos que toma conta dos convênios da prefeitura de Santos Dumont. O que acontece? Ele vem aqui, chega aqui na quarta-feira, acho que umas duas horas da tarde, vai embora às 5 horas, e a prefeitura paga pelo esse consórcio, porque eu sou contra. Porque se na cidade nós temos aqui o Zé Carlos Abijaldi, que é engenheiro, que está lá dentro da secretaria de obra, ou fica com um ou fica com outro. Mas deixa que dá conta de tomar conta dos convênios, das obras. Não dá forma só para vir aqui na cidade, receber e falar, eu sou engenheiro, o que manda. E eu sou vereador, estou no poder de fiscalizar. Então eu estou pedindo os contratos, o líder de governo, os contratos, que é direito do vereador pedir, e os convênios, e os projetos dessas obras, eu gostaria que eles fossem mandados por essa casa. É porque pedi também outro dia um ofício a todos os cargos comissionados do município e não foi mandado nada. Então isso está no artigo da Lei Orgânica 136. Nós não temos que entrar na justiça para pedir isso. É direito nosso pedir. Como você vai fiscalizar uma obra se não tem um projeto? Se você não sabe. Ah, eu sou engenheiro, eu que sei. Não. Então eu vou bater em cima, eu vou querer esses projetos do bairro Nossa Senhora Aparecida, do loteamento espacial, qual as ruas que foram contempladas com esses convênios que eles gastaram dinheiro, se fizeram PV, se fizeram drenagem, que se não fizeram, nós vamos fazer isso consertar. Então é o seguinte, eu acho que a prefeitura não tinha que pagar esse Giovanni da Ampar para vir aqui uma vez por semana, só na quarta-feira, e vai embora através desse consórcio, vai embora. Ou toma conta das obras mesmo, o Zé Carlos Abijaldi, ou esse Giovanni para Santos Dumont não resolve nada, porque muitos convênios aí se encontram paralisados. Então, tem dois engenheiros hoje. Aí a gente vai na Travessa dos Moinhos, lá no Corvo do Ouro, as ruas acabadas. Vai no loteamento espacial, as ruas acabadas. A gente cansamos de falar da rua Pedro Ribeiro, já cansamos de falar da rua Machado de Assis. Como eles deixam as ruas chegar dessa forma? Então, já no, lá na Vila Palmeira, perto do Matador, pega esses engenheiros, então. Vamos trazer eles, só na... é muito bonito a pessoa chegar aqui, na época de chuva, vamos tirar uma foto. aí chega lá igual aconteceu lá na Machado de Assis, e nada foi feito até hoje. Mas eu garanto porque o pagamento deles estão em dias. Então o que eu gostaria que eles trazessem solução da forma que está, a gente já não pode esperar mais. E eu não vou abrir mão que, se for direito meu de pedir esse esclarecimento, eu gostaria que chegasse em minhas mãos. E outra coisa também, uma coisa fácil, eu vejo assim a prefeitura hoje cuidando muito das praças do centro da cidade, cuidando muito não, fazendo o básico. Gostaria que se estendesse as praças dos cantos de bairro, dos distritos, talvez que fosse cuidado da mesma forma, fosse porte de iluminação, né, igual lá do Corvo do Ouro, que teve que juntar o presidente aqui, sabe, teve que juntar os moradores, fazer um mutirão com os moradores, que você pode até falar o nome se quiser, presidente, e a gente, para limpar aquela praça. Isso é envergonhoso para o município de Santos Dumont. Eu vejo aqui na praça, aqui, Alto dos Passos, aqui em cima, foi doado um brinquedo da empresa Metrográfica. Aí você passa ali na praça, ali, o brinquedo está lá, tipo assim, com a... A prefeitura deveria ter tirado aquele brinquedo com a pandemia, ter levado para um local, falasse assim, informado, brinquedos estão aqui. Quando voltar, a gente vai voltar ele para a praça. Não adianta ficar lá chuva, poeira, sol. A prefeitura ainda aí chamando a atenção das crianças. Então, falta força de vontade. Falta de fiscalização não é, porque nem falta de falar não é. As pessoas passam toda hora, sabem o que tem que fazer e sabem o que é o direito. Então, senhor prefeito, eu não estou aqui para brincar. Vamos levar a cidade mais a sério, vamos cobrar mais os secretários e, a partir da semana que vem, se não chegar alguns requerimentos, vem novas medidas. Gente, se for preciso convocar o secretário aqui, gente, vamos convocar. Se for preciso convocar o prefeito aqui, vamos convocar, e desde que isso é direito nosso. A gente não podemos abrir mão de dar a resposta para a sociedade. É só isso.
Uma parte. Só para encerrar, sobre a questão das ambulâncias, conversei com o prefeito, combinei com ele junto ao deputado Betão também, de conseguir uma ambulância para Cachoeirinha, lá estava sem a ambulância, o prefeito disse que sim, poderia enviar a ambulância. Nós conseguimos com o Estado, né, junto ao Betão, através da emenda, encaminhar a ambulância, veio a ambulância, ele não encaminha para Cachoeirinha. Sobre os convênios dos distritos também, um problema que persiste há tanto tempo, o prefeito não tem coragem de resolver. Tem que contratar os motoristas das ambulâncias, e a questão dos correios também tem que ser resolvida. As pessoas estão sofrendo, seus direitos básicos estão sendo violados.
É bom as pessoas a lembrar disso, porque é promessa de campanha do executivo. Então a população tem que cobrar as promessas de campanha que o executivo fez. E eu estou fazendo a minha parte de fiscalizar e cobrar. Se o executivo fez, ele tem que cumprir. Um bom dia.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Cultura. Senhor presidente, nós tivemos hoje à tarde nesta Câmara uma reunião proveitosa com os representantes do sistema prisional acerca da unidade, da mudança da nossa unidade prisional. Eu acredito que já tenha sido bem clareadora para começarmos a discutir com muita calma, muita tranquilidade esta matéria. Continuando no momento de tribuna, relativamente ao trânsito, me parece infeliz, eu não vou nem tratar os outros temas, mas a Rua São José, natureza residencial, cemitério municipal, capela mortuária, demanda, infelizmente, estacionamento. A gente não queria estacionar lá, mas demanda. Então, realmente, é uma medida infeliz, é uma via importante, mas é uma medida infeliz tirar o estacionamento de lá. Vereador Felipe.
Ô, vereador, me dá só uma parte.
Perfeitamente, vereador.
Tanta coisa que a gente fala.
Perfeitamente.
Eu também gostaria de parabenizar minha esposa, mãe dos meus filhos, que parabeniza todo mundo.
Parabeniza mesmo, senão a coisa pega para Vossa Excelência, mas... Eu salvei a pátria de Vossa Excelência, mas talvez seja a parte mais importante. Mas continuando, essa questão da Rua São José realmente ela tem que ser revista, em errando o executivo admitir que errou e voltar atrás. O secretário de Transporte e Trânsito irá no CONTRAN amanhã de quarta-feira às 10 horas. Eu estarei lá, nós teremos a primeira conversa acerca dessas modificações. E o que tiver de desdobramento para fazer, mas que melhore sem a invasão de poder, nós devemos fazer sim. Quanto à Rua Pedro Ribeiro, uma boa notícia, o doutor Ronaldo Martins, assessor jurídico da Comissão de Licitação, me falou na sexta-feira à tarde que o contrato de recuperação da rua está pronto e já teria sido encaminhado para 3 empresas, 2 de Juiz de Fora e 1 de Conselheiro Lafayette, para fazerem o trabalho completo de recuperação da rua. O doutor Ronaldo Martins me noticiou isso na sexta-feira à noite. Então eu espero que se cumpra, porque é uma obra de fundamental importância, como sabemos, e que está causando muito transtorno a sua não execução. Quanto à Secretaria Municipal de Agricultura, vereador Tiãozinho, vereador Tião Davan, nós temos aí realmente a expectativa é que no máximo na próxima semana, a segunda patrol já esteja trabalhando, e aí sim, essa patrol iria a partir da 040, a gente dividiria a cidade, é o planejamento, que eu penso em duas partes, da 040 para cá, uma patrol cuidando dos araçás até o divisa com Tabuleiro, São João da Serra, Formoso. No outro quadrante, Nova Dores, Patrimônio dos Paivas, até João Júlio, divisa com Juiz de Fora. Manter a máquina lá, ela aí ficar e não voltar. A gente não precisa de patrol para asfalto, é para a zona rural, para a terra. E nós temos até o final de setembro para fazer isso. Então, essa é a expectativa, que divida a zona rural nesses quatro quadrantes. 040, uma região em dois quadrantes e a outra em dois, e a máquina permaneça lá até sanar os problemas.
Parte, vereador.
Perfeitamente.
Ninguém mais do que eu está torcendo por isso, tá, vereador?
Eu sei disso, vereador Tião. Eu sei da angústia de Vossa Excelência, eu sou testemunha disso. E nós tivemos ainda esses dias, a máquina estourou o pneu na região da Jacuba, mas o que atrasa mais ainda. Eu tive com a prefeita de Aracitaba, eu narrei para o vereador Tiãozinho, na quinta-feira, conversei com ela até a possibilidade de nós formularmos algum convênio, alguma cooperação informal para poder nos ajudar também nesse momento.
Dá uma parte.
Perfeitamente, vereador.
Quando você falou comigo que estava em Aracitaba, eu já não tinha jeito de te falar mais, que você já estava vindo embora. Eu pensei nisso, chamar a Marcília para entrar em acordo com ela. Eles têm uma patrol lá e a área deles é muito menor do que a nossa. E eu acredito que com uma boa conversa, sim, e com a cidade de Santos Dumont, o executivo liberando, sim, dando o combustível,
sim,
eu propus até roçar a estrada inteira com os funcionários do Formoso para entregar a estrada roçadinha e a prefeitura de Santos Dumont em convênio com a de Aracitaba passasse a máquina lá.
Ela se propôs bastante disposta, disse que já havia tido uma conversa prévia com o prefeito Betinho. E também assim a gente deve fazer com Zé Maria e Eubank, e não está descartada o contato com os outros prefeitos das cidades, os municípios que fazem divisa com Santos Dumont. Mas o que importa mesmo é termos a frota própria, nós temos capacidade para isso, organização e planejamento nosso. Mas nesse momento onde há limites, onde as populações, ainda que residem em Santos Dumont, mas tem muita ligação com Eubank, Aracitaba, essas prefeituras, comumente, em razão de serem parceiras, acabam nos ajudando e fazendo alguns trabalhos. Há também uma chegada maior, um volume de cascalho maior, o secretário Pedro me narrou, que está havendo um acúmulo maior de cascalho no Parque de Exposições. Foi o que ele me narrou, e a expectativa é que isso se intensifique.
Ô, vereador Keilo, a carência de cascalho na nossa cidade, com três caminhões que a nossa prefeitura tem, não supre. Pode puxar até o final do ano, na época da chuva.
Vai ter que puxar mais,
tem,
né?
Tem que ser transporte de carreta.
Licitado
e os
mesmo.
Caminhão distribuir para fazer ponto estratégico em toda a zona rural. Não faz diferença buscar um caminhão de escória por dia lá no Parque de Exposição. Tem que ser feito um planejamento para ter um depósito Zaraçá, no Formoso, em Dores, Patrimônio dos Paiva, em toda a zona rural.
Só uma parte também sobre isso, é porque a prefeitura, quando ela pega um caminhão, ela deixa de fazer outro serviço com aquele caminhão. E fica o dia inteiro lá na Belva pegar um caminhão de cascalho. Aí leva esse cascalho lá para a exposição e não resolve o problema, porque não tem caminhão para resolver o problema. Então, assim, tem que estruturar melhor a Secretaria de Obras e de Agricultura, porque senão não vai dar conta mesmo.
Certamente, realmente, vereador. O que resolverá mesmo é o planejamento, é a licitação para o transporte em grande volume de cascalho. A granel realmente tá sendo um paliativo, vereadora Sandra, mas não está chegando no que nós precisamos. Quanto à questão da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos avançando a vacinação nos grupos prioritários, já atingindo as pessoas de 60 anos de idade. Caso não haja intercorrência com problema mundial de vacina, acredito que entramos no grupo da faixa dos 50, começando ali nos 59 para baixo. No mais, senhores vereadores, me coloco à disposição todas as empreitadas de Vossas Excelências, eu tenho levado ao poder executivo local. Eu tenho sido aquele líder chato lá dentro. Se às vezes alguma coisa não tem chegado com tanta velocidade, foge a minha vontade. Mas a vontade de Vossas Excelências em trabalhar pela cidade, em verem as coisas acontecerem, eu sou prova disso. Sempre peço aquele poder, vereadora Sandra, para que ouça a todos, que tenha harmonia. Não há opositores nessa casa. Há pessoas, sim, empenhadas em prol de um município melhor. Vereador Felipe.
Ô vereador, já que sobre a Machado de Assis, não tem uma resposta, não? Sobre a Machado de Assis.
Última resposta com o doutor Dalberto seria um entrave jurídico, judicial, que estaria dependendo de uma decisão do Poder Judiciário e do Ministério Público.
É, mas isso é conversa.
Vou trazer para
vossa... O judiciário não vai tirar o direito das pessoas.
Não, o judiciário, vereador, se barrar e não der ordem para mexer, não pode mexer.
Não, é. Mas o executivo tem que falar que aquela rua tem morador, a rua tem, o cidadão tem o direito de ir, voltar. E o judiciário não vai fazer uma forma dessa. Acho que está faltando algum documento do executivo.
Eu vou
lá
pedir ao procurador jurídico informações mais precisas acerca da rua Machado de Assis.
Eu tenho certeza que o judiciário não barrou uma rua, o direito das pessoas ali. E
vamos pedir
se o executivo fez, está fazendo as coisas certas.
Vamos pedir uma posição mais precisa do procurador jurídico acerca desse empecilho.
É, sim. Vamos, talvez a gente até chame e convide ele aqui
para
explicar melhor a respeito da Machado de Assis.
Perfeitamente.
Né?
Perfeitamente. Senhor presidente, muito obrigado.
Só, vereador. Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Mais uma vez, quero cumprimentar mais uma vez os vereadores, cumprimentar todos presentes na casa, todos que estão nos ouvindo pela TV Web e todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Meu bom dia. Quero agradecer a todos os vereadores que, na minha pessoa, homenagearam aí e parabenizado às mães. Muito obrigada. Senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui que a semana passada eu fiz um requerimento para a Sheila, deputada, e para o deputado Charles. E a secretária de saúde, ela me mandou algumas informações que eu gostaria de estar lendo aqui, porque eu pedi para que pudesse ser retornado o ônibus, né, que veio aqui fazer o serviço de mamografia e demais serviços para as mulheres. E ela disse o seguinte: saudando cordialmente através dessa, atendendo a solicitação, vimos elencar os procedimentos previstos no cronograma de funcionamento do setor da saúde da mulher e ST-AIDS, do município de Santos Dumont, alocado no segundo pavimento do prédio na Policlínica de Santos Dumont, cujos atendimentos decorrem dos seguintes procedimentos clínicos e ambulatoriais previstos. Então ela estava mandando aqui que as pessoas que não conseguiram, que lá embaixo onde é a Policlínica, no Samaritano, lá eles fazem preventivos, colocação de DIU, biópsia, cauterização, consultas ginecológicas, consultas de pré-natal, consultas ginecológicas de cirurgia, aplicação de injetáveis, retiradas de ponto, agendamento de mamografia e mastologia, orientação sobre planejamento familiar, informações sobre o método contraceptivo disponíveis na rede pública. Ela falou também dos médicos que atendem, os profissionais que atendem nesse setor. A doutora Dalva, doutora Monique, doutora Elísia, doutora Dalva na quarta-feira, doutora Janaína, doutora Priscila e também as enfermeiras, elas podem fazer os preventivos. Eu estou explicando isso aqui porque algumas mulheres me pararam na rua e falaram que não conseguiram fazer, né, esses exames, que é os exames que é periódico de mulher fazer. Então ela pediu que as mulheres que não conseguiram procurassem lá, porque esses atendimentos são feitos lá. A gente sabe que é feito, eu até questionei ela, falei, mas algumas mulheres falam que não conseguem. Ela falou, Sandra, é muito difícil não conseguir, porque nós temos vagas, quando não é aqui, manda para Juiz de Fora, mas que tem essas vagas. Então fica aí, que ela pediu para mim estar falando e eu falei. Senhor presidente, eu gostaria de, como mãe, também eu não poderia deixar de falar essa data tão especial que nós comemoramos ontem. Foi mais um ano, né, onde nós marcamos aí a nossa homenagem, nesse momento grande temor que nós estamos enfrentando com a pandemia, na doença do Covid, onde várias mães perderam seus filhos, onde filhos também perderam suas mães. Foi um dia que eu posso dizer que vai ficar marcado na nossa história, foi uma data de todas as outras diferente, não que os outros anos nós não perdemos mãe, não perdemos filho, mas esse ano, numa escala maior, nós podemos ver isso aí, e com muita tristeza, ontem várias pessoas que a gente ligou, que eu mandei mensagem de conforto, e ontem foi uma situação tão complicada que tem um parente meu que foi entubado aqui no hospital de Santos Dumont, ele está numa situação grave, e ele pôde ligar para a esposa dele na hora que ele foi entubado e conversou com a sua filha, despediu dela, porque a gente não sabe sabe o que, que vai acontecer. Ela está aí, as pessoas estão levando o caso, às vezes, a brincadeira. A gente está vendo pessoas indo para bares, aproveitando a vida. O momento não é momento para isso. Se você vai para um bar, você tem que tirar a máscara, você contamina. Já foi comprovado que o uso de máscara, ele te dá uma segurança maior contra a contaminação, tanto para você adquirir quanto para você passar.
Ele equivale a uma vacinação, né, vereadora?
É verdade. Só que as pessoas não estão tendo consciência disso e, principalmente, nós estamos vendo aí a doença cometendo pessoas novas, como é o caso até dessa pessoa que eu estou falando. Então, foi um dia muito triste. Eu não deixei de comemorar que, graças a Deus, Deus me concedeu de ainda ter minha mãe e eu pude agradecer a Deus pela oportunidade dela estar comigo ali. E também não poderia deixar, porque Deus me presenteou com 3 filhos maravilhosos, que é a Sara, a Raíza e o Gustavo. Então, eles teriam que ver, através de mim também, uma mulher que se sensibiliza com a dor, com a perda de outras mães, mas também tem que ver uma mulher que é guerreira, uma mulher valente, uma mulher que eu posso dizer que todas as mães, elas são maravilhosas, que elas estão ali, independente da situação, elas estão ali para dar um suporte. Então, fica aí a minha homenagem às mães, aquelas vovós, que eu pude ver também através da minha tia de 84 anos, que eu quero mandar um abraço para ela aqui, que é a tia Finha, que ela foi lá, e hoje foi um dia tão triste, que ela sempre passava dia das mães conosco, mas devido a essa situação, não pôde passar, teve que passar na casa dela, e sente também, porque no meio da nossa família, existe muitas pessoas que estão com Covid, então nós estamos sentindo isso de perto aquilo que às vezes a gente estava vendo de tão longe. Fica um alerta, esse momento tão sensível que a gente está vivendo, que a gente possa aprender a ser melhor, a olhar a dor das pessoas. Nós estamos aqui como vereadores hoje, cumprindo o nosso papel, cobrando, falando. E eu quero dizer que esse papel, ele tem que ser levado muito a sério mesmo, que tem pessoas lá do outro lado que precisam dessa nossa ajuda, precisa. A gente não está pedindo nada para nós. Quando o líder do governo, ele traz uma resposta, né, e fala que há planejamento, que realmente possa haver planejamento, porque as pessoas estão muito carentes de tudo e nesse momento nós estamos muito sensíveis. Eu posso dizer que nós estamos sensíveis e precisamos ser tratados com muito carinho. Eu não poderia também, senhor presidente, de falar sobre o Dia Internacional de Enfermagem, que vai ser quarta-feira agora, onde Deus me deu a oportunidade, depois de casada, eu concluí uma graduação em enfermagem. E minha profissão é enfermeira. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu comecei a fazer enfermagem porque eu li um livro e o livro, ele foi impactante, de um psiquiatra. E quando eu comecei a fazer enfermagem, que eu pude estudar a teoria, eu pude ver quão grande é o ser humano, a sabedoria que Deus deu ao ser humano de estudar a anatomia do corpo humano, entender como funciona cada pedacinho e como que o ser humano é tão sábio para conseguir tirar um órgão, colocar outro, ligar um ponto no outro e continuar deixando a vida ainda ser vivida. Só queria pedir mais 2 minutinhos. Só que na hora que a gente vai para a prática, é que você se apaixona realmente pela enfermagem. Eu falo que ser enfermeiro não pode ser somente por dinheiro, tem que ser por amor. Porque enfermagem requer amor, tem que gostar de gente, tem que ter carinho. Hoje eu não estou nessa profissão como enfermeira, mas muitas pessoas, por saber que eu fui, que eu sou enfermeira, às vezes precisa de uma vacina, ou às vezes está com uma doença, eu acho engraçado, faz um exame, liga para mim e fala assim, ah, Sandra, eu estou com isso e eu tenho muita facilidade para tá ajudando, e aquilo que eu puder eu ajudo mesmo. É bom a gente poder ajudar. Ontem eu ainda falei, gente, é melhor a gente servir do que poder ser servido. Porque quando você serve, geralmente é porque você não está precisando. Então isso é bacana demais quando a gente pode servir. Então eu queria estar aqui lendo um texto justamente para as enfermeiras e os enfermeiros. Também conhecido como Dia Internacional dos Enfermeiros e Enfermeiras, essa data homenageia o trabalho que é contribuído dos enfermeiros e enfermeiras para a proteção da saúde. A função desses profissionais é essencial para garantir a recuperação e o salvamento de vidas em perigo, seja nos hospitais ou demais instituições que necessitam da assistência contínua de cuidados médicos. A enfermagem é uma arte, é o principal instrumento e é a dedicação e o carinho pela vida humana. Enfermeiro, obrigado pela sua capacidade de curar vidas. Os enfermeiros são como anjos da guarda, estão sempre perto das pessoas que precisam, vigiando e cuidando das suas vidas tão frágeis. Obrigado pelo esforço e pela dedicação. Nossa homenagem e gratidão a quem diariamente doa sua vida para salvar outras vidas. Principalmente nesse período de pandemia, o qual enfrentamos sérios problemas nos hospitais em nosso país. Agradecimento em especial a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem da cidade de Santos Dumont. Feliz dia do enfermeiro. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos.
Também não poderia deixar de agradecer, parabenizar minha mulher também, em nome da Sandra, e hoje parabenizar ela duas vezes, né, Sandra? E a todas as mulheres, e muito obrigado. Encerramento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião que será realizada no dia 17 de maio de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.